Continuando sobre o conceito das águas, a Torá nos diz quais são os limites da terra de Israel. Isso em Parashat Mas'ei. E é bem curioso que os limites da terra de Israel são basicamente águas. Nós temos, em primeiro lugar, o Yam HaMelach, o Mar Morto. De lá, segue uma linha até chegar num rio. Então, esse pedaço sul, de fato, não tem água mesmo, delimitando. Mas ele chega até um rio, que é chamado Nahal Mitzrayim, que existe uma discussão exatamente quem é esse Nahal Mitzrayim. Existe uma opinião que diz que é um dos afluentes, um dos rios do delta do Nilo, o último, o mais próximo de Israel. E tem quem diz que é um rio que passa no meio do Sinai, que é chamado Alarish, que seria então lá esse rio. E esse rio segue o limite de Israel, segue a fronteira de Israel até chegar no mar. O mar que é chamado Yam HaGadol, o grande mar. Quem é o grande mar? O mar Mediterrâneo. A Torá chama o mar Mediterrâneo de Grande Mar. Por que é chamado Grande Mar? Afinal de contas, existem os oceanos, são muito maiores. Mas, ele é chamado de grande pelo fato dele banhar a terra grande, a terra importante. Aquele que serve o rei é grande. Então, por isso, o mar que banha Israel é chamado de Yam HaGadol, o grande mar, o Mediterrâneo. O limite, a fronteira de Israel, do lado do mar, não é a praia, mas sim essa linha passa no meio do mar. Existe uma discussão exatamente onde que passa essa linha, mas a princípio, ela passa ligando o ponto mais sul de Israel, ali na costa onde está o fim do rio, até o ponto mais nórdico de Israel. A princípio, essa é a linha que corta e, portanto, todas as ilhas que estão ali para dentro são pertencentes à terra de Israel. Lá em cima, agora, no norte, extremo norte de Israel, o limite da terra de Israel é Nehar Perat, o rio Eufrates. O que também é chamado do Grande Rio. O Grande Rio, porque ele é o rio que está banhando Israel. Mas esse pedaço não foi conquistado pelos judeus assim que entraram em Israel. Esse é o Israel maior prometido para Avraham Avinu. E que também tem uma discussão exatamente até onde vai. Se é todo Eufrates, até no terminal Eufrates, é só até um certo pedaço. E no momento que entraram com Yoshua, eles conquistaram até um certo ponto ali em cima, não chegando ainda até o Eufrates. Depois esse limite, a fronteira, vai seguindo e desce em direção ao Kineret. Kineret, o Mar da Galileia. E aí, por onde passa a fronteira no Mar da Galileia? Passa pelo lado leste do Mar da Galileia. Quer dizer, todo o Kineret faz parte de Israel. Não é dividido no meio. Às vezes tem mares que dividem dois países, então o a fronteira passa no meio daquele mar, para ter os dois lados terem mar. Não. O Kineret inteiro pertence a dentro de Israel. E em seguida, a fronteira segue o Yarden, o Rio Jordão. E aqui também, o Rio Jordão está para dentro de Israel. Todo ele. Não é dividido no meio. Ele todo pertence à terra de Israel. E finalmente chegamos de novo no Mar Morto. É verdade que o povo de Israel acabou conquistando, antes de entrar em Israel, Moshe Rabbeinu, conquistaram algumas terras do outro lado do Jordão e do outro lado do Kineret. Isso foi a guerra que teve contra Sihon e Og, que eram dois reis poderosos que tinham daquele lado, que resolveram atacar os judeus, então lutaram e acabaram conquistando essas terras, e lá moravam as tribos de Reuven, Gad e metade de Menashe. E, então isso significa, no final das contas, por mais que o limite de Israel é o Yarden, o Rio Jordão, tinha duas tribos e meia morando do outro lado do Rio Jordão. Isso é bem curioso. Você vê a importância que a água tem na terra de Israel. É praticamente circundada por águas. E é um detalhe bem interessante, porque embora nós temos água em toda a volta, a agricultura, como nós já mencionamos, não funcionava baseado nessas águas. E sim, funcionava baseada nas chuvas. Até porque, se nós formos olhar, a maioria dessas águas que tem em volta são águas com sal. Seja o mar Mediterrâneo e seja o Mar Morto, que não dá para ser utilizado então para plantação, a não ser hoje em dia que tem essas dessalinizações, aí sim dá para usar. E o Kineret e o Yarden, esses sim podem ser bem utilizados. Com certeza eram também explorados antigamente, mas no final das contas, todo o restante precisa das águas de chuva, certamente. E depois, se Deus quiser, nós vamos falar sobre a entrada em Israel, que também acontece um milagre com águas.